A segregação espacial e política das cidades foi um assunto discutido pela arquiteta Raquel Rounik, da PUC de Campinas, num simpósio sobre as transformações urbanas na virada do século.
Professora, por que buscar no começo do século ou analisar as transformações urbanas que aconteceram na virada do século?
Buscar a história da transformação da cidade na virada do século tem um sentido de buscar alguns elementos que são fundamentais na organização territorial da cidade hoje. Ou pelo menos é assim que esse simpósio considera. Ou seja, aquilo que vai acontecer na virada do século com algumas cidades brasileiras, Rio e São Paulo, mais especificamente, mas não só com cidades brasileiras, com cidades da Europa, com cidades norte-americanas, que é o que seria chamado do processo de modernização da cidade. Uma mistura de industrialização, uma grande indústria, imigração em massa, crescimento urbano acelerado, aumento de densidade da cidade, de diversidade étnica da cidade. Esse fenômeno vai marcar a história da cidade de uma maneira muito particular. Especialmente, acho que tem duas questões que a gente pode buscar a origem nesse momento e que são questões fundamentais para a gente entender mesmo as metrópoles hoje. Uma delas é a questão da segregação urbana, ou seja, a apropriação diferenciada do espaço da cidade pelas classes sociais. A ideia de que a gente tem bairros de milionários e bairros de favela, de cortiço, uns com ótimas condições de equipamentos e infraestrutura, outros com péssimas condições de equipamento e infraestrutura, além de uma segregação funcional também. Ter regiões que são completamente mortas de noite e vivas de dia, e vice-versa, regiões que são mortas de dia e vivas de noite, né, que são as cidades dormitório. Todo esse processo de segregação urbana, ele tem uma face extremamente violenta, que é o fato, né, e acho que a paisagem do Rio de Janeiro é um exemplo mais concreto disso, de você ter face a face na cidade espaços muito diferenciados, que recebem tratamentos por parte do poder público muito diferentes. Essa violência que está na segregação urbana, não está só na segregação urbana. Ela perpassa a cidade em muitas dimensões. Ela está também no fato de que as cidades que são produto desse processo de modernização são cidades de massas, de multidões, de grandes números, o que é uma situação por si só já muito mais explosiva. O anonimato da multidão é um fenômeno que vai marcar a modernidade da cidade, né?
E, professora, dá para pensar numa cidade um pouco mais justa na sua divisão territorial e dá para pensar numa cidade um pouco mais calma, com um pouco mais de tranquilidade para o seu habitante?
Pensar nessa cidade é pensar numa cidade mais democrática. Pensar numa cidade mais democrática, e é isso que o movimento pela reforma urbana está colocando hoje pelo Brasil inteiro. Uma cidade mais democrática é uma cidade mais democrática do ponto de vista econômico, ou seja, o elemento fundamental que gera segregação e violência nessa cidade é o fato de que a terra é uma mercadoria, né? E sendo a terra uma mercadoria, a propriedade imobiliária, o poder da propriedade imobiliária ilimitado, é impossível se fazer uma cidade mais humana. A terra é cara, nem o poder público pode conseguir fazer projetos de melhorar a cidade porque não tem dinheiro para pagar o preço da terra. Então, existir mecanismos que limitem o poder ilimitado da propriedade imobiliária urbana é uma das maneiras, sem dúvida, de melhorar a cidade. A outra é a própria gestão da cidade, que é preciso democratizar. Se hoje e desde a virada do século essa situação se coloca, a maior parte dos habitantes da cidade não são cidadãos, não participam da gestão da vida pública na cidade. A gente conseguir canais de participação concreta dos cidadãos na condução dos destinos da cidade, apresentando projetos ou vetando projetos que sejam danosos à cidade, também é um mecanismo fundamental para fazer uma cidade mais humana e mais democrática.
Ok, obrigado, professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas.